Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Eletrobras para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes aqui hoje o senhor Ivan de Souza Monteiro, presidente da Eletrobras, senhor Eduardo Haiama, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, senhor Antônio Varejão de Godoy, vice-presidente de operações e segurança, a senhora Camila Araújo, vice-presidente de governança, riscos, compliance e sustentabilidade, o senhor Hélio Wolff, vice-presidente de estratégia e desenvolvimento de negócios, o senhor Ítalo Freitas, vice-presidente de comercialização, o senhor Juliano Dantas, vice-presidente de inovação, P&D, digital e TI, o senhor José Eduardo Guimarães Barros, diretor jurídico, o senhor Renato Carreira, vice-presidente de suprimentos e serviços e vice-presidente interino de Gente, Gestão e Cultura, o senhor Robson Pinheiro de Campos, vice-presidente de Engenharia de Expansão, e o senhor Rodrigo Limpe, vice-presidente de Regulação e Relações Institucionais. Informamos que este evento será gravado e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia, assim como a apresentação aqui divulgada, ambas em português e inglês. Destacamos que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência. Para a sessão de perguntas e respostas, caso deseje fazer uma pergunta, por favor, informe o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever o seu nome e a empresa seguindo o de sua pergunta também no campo de Q&A, para que nosso operador a leia em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ivan, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia. Agradeço a participação de todos na divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Inicio falando da construção que estamos discutindo do orçamento para o ano de 2025. Na visão da diretoria executiva, marcará simbolicamente o fim dessa etapa de ajuste mais relevante na Eletrobras. E continuaremos perseguindo na construção dessa peça orçamentária a busca incessante por melhoria da produtividade e da eficiência operacional. Pela primeira vez na história de 60 anos da Eletrobras, teremos a liberdade de gerir os seus custos na plenitude, após as discussões ocorridas no âmbito do acordo coletivo de trabalho. Esta exigência na busca de eficiência é uma imposição da regulação dos reguladores e busca aumentar a competitividade da participação da Eletrobras nos leilões que ela já vem participando, nos leilões futuros, bem como aumentar a sua competitividade perante os nossos concorrentes na busca e na conquista de clientes. Reafirmamos aqui o nosso compromisso de alcançarmos um PMSO em 2024 abaixo de R$ 7 bilhões, inferior a R$ 6 bilhões para 2025 e próximo a R$ 5,5 bilhões em 2026. De uma empresa sem qualquer foco no cliente para uma provedora de soluções de energia para os mesmos. A equipe, processos e estratégias de comercialização já estão atuando com base nessa diretriz de foco do cliente. As captações realizadas ao longo dos anos de 2023 e 2024, com diversificação das fontes de funding, algumas inéditas, como a captação realizada junto a uma Export Credit Agency da Itália, consolida uma forte posição de caixa, permitindo a construção de alternativas para a futura alocação de capital, em especial suportando o substantivo crescimento de nosso CAPEX. A gestão do empréstimo compulsório e sua trajetória de redução nos últimos trimestres mostram um foco na resolução definitiva de um conjunto de legados que procuram, que buscam de maneira definitiva a mitigação de ocorrência de eventos não recorrentes nos futuros trimestres. Estamos atuando agora como uma empresa integrada com uma gestão central de uma empresa que tinha quatro subsidiárias com estratégias diferenciadas, sem uma hierarquização de prioridade e com uma estrutura profundamente burocrática e hierarquizada. Na gestão dos mais de 86 mil equipamentos da empresa, estamos utilizando a melhor tecnologia, inteligência artificial, machine learning e tudo que estiver disponível ao nosso alcance para buscar um grau efetivo e central de gestão desses mesmos equipamentos. Parceria para aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de novas tecnologias com universidades, institutos de pesquisa e empresas moldarão a Eletrobras do futuro. Passo agora a palavra ao nosso CFO, Ayama, para detalhar os resultados da companhia no terceiro trimestre de 2024. Muito obrigado.
Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Passando para o slide 4, então, mas dado que o Ivan já comentou vários deles, eu vou só dar uma pincelada. O primeiro é que com o acordo coletivo que nós assinamos, nós já lançamos um novo programa de demissão consensual, e vai na linha da gente continuar simplificando a nossa estrutura corporativa. Em termos de capital, a gente mencionou no último trimestre que já havia incorporado o Furnas, e esse trimestre foi o primeiro, já com os resultados sendo positivamente impactados por essa fusão, né, com Eletrobras e Furnas. Ainda nesse trimestre, nós assinamos, ainda de forma precária, mas já assinamos a troca da contraparte dos contratos das térmicas, que anteriormente estava com a Amazonas Energia e agora são contratos do CER, contratos de reserva. Concluímos a venda numa operação secundária de ações da CETEP, da Transmissão Paulista. Na parte de gestão financeira já foi comentado, né, que praticamente já concluímos todas as nossas captações, não tendo mais nada para os próximos anos, estamos bem tranquilos. E no empréstimo compulsório continuar reduzindo todo o legado que nós carregamos ainda do passado. No slide 6, entrando um pouco na parte de simplificação de estrutura, nós terminamos com um custo operacional recorrente de próximo de 1 bilhão e 700, né, que seria um incremento em relação ao trimestre anterior de 7%, em relação ao ano anterior de 1%. Mas é importante mencionar que dentro desse 1 bilhão e 700, nós temos mais ou menos 74 milhões que estão destacados, que foi o seguro, né, para o contrato que foi repactuado do GSF de Itucuruí, de 74 milhões. Esse contrato era um contrato do ACR, né, e a partir do trimestre seguinte não tem mais esse custo impactando o resultado. Um outro ponto importante, quando a gente compara o segundo trimestre contra o terceiro trimestre em termos de custo, por conta da incorporação de Furnas, várias coisas a gente prorrogou de custos, principalmente do segundo para o terceiro trimestre. Então, acho que a melhor forma de olhar, talvez, do custo desse trimestre, principalmente na linha de terceiros, é olhar meio que uma média dos dois trimestres, tá? Em termos de normalização. Embaixo no gráfico, né, nós mostramos a quantidade de colaboradores da empresa, né, com uma tendência de queda em relação ao anterior, uma leve alta em relação ao segundo trimestre, mas com o PDC, essa tendência de queda volta a continuar. No slide 7, em termos de solidez financeira, que eu comentei, né, nós fizemos um esforço muito grande de captação, aproveitando o bom momento de mercado, né, captando 22 bilhões somente nesse ano. E com isso, considerando já a captação que fizemos agora em outubro, de 5 bilhões em debêntures, e a captação que foi mencionada pelo Ivan, da SAT, né, que é uma agência de exportação italiana, nós terminaríamos com um caixa de 37 bilhões, praticamente, que daria quase 5 anos de vencimento da dívida. Estamos numa posição muito confortável, né, que nos permite aí surfar qualquer volatilidade ou oportunidade que possam surgir e acelerar também o nosso programa de CAPEX orgânico. No slide 8, entrando um pouquinho mais no detalhe dos empréstimos compulsórios, como foi dito, a gente reduziu só nesse trimestre quase R$ 1 bilhão de passivo do compulsório, né, trazendo aí um deságio adicional de aproximadamente 300 milhões. Mas com essa redução de quase R$ 1 bilhão de causas prováveis, nós também reduzimos substancialmente, né, as dívidas que estariam off balance, aquelas causas possíveis ou remotas, com outros quase R$ 750 milhões de redução de risco. No slide 9, falando um pouco da nossa agenda ESG, em termos de relacionados à parte do I, né, do clima, é importante mencionar que nós obtivemos a autorização para o início da operação de Coxilha Negra, uma usina eólica localizada no Rio Grande do Sul. Em termos de transparência, continuamos aqui publicando novos cadernos com mais transparência do que a gente vem fazendo, né, nas várias frentes, seja na holding, seja na CGT, seja em termos de biodiversidade, e também na parte de inovação e tecnologia. E na parte de governança, foi a criação da nossa comissão socioambiental, né, que envolvem aqui várias vice-presidências da companhia. No slide 11, passando um pouco em relação ao nosso balanço de energia, nesse trimestre, é importante mencionar que nós continuamos avançando, né, na construção de longo prazo, que é trazer clientes finais para a nossa base, né, e com isso vendendo mais energia no tempo. A gente acredita que vemos fazendo aqui uma boa gestão do nosso portfólio de energia, tanto é que nesse trimestre muita gente ficou preocupada se teria alguma coisa de exposição ou não ao mercado de curto prazo. Nós passamos tranquilos, né, pelo terceiro trimestre, estamos com uma posição também saudável para o quarto trimestre, e continuamos avançando nas nossas contratações para 2025 em diante. No slide 13, aqui explicando um pouquinho, né, o que que aconteceu nesse ano e principalmente agora no segundo semestre. No gráfico de cima à esquerda, ele mostra a afluência das águas nos rios, né, nos últimos anos. Então, pode-se ver claramente que tivemos uma ótima afluência, né, no final de 2022, 2023, que levou, né, no gráfico de baixo a um preço baixo de energia, ficou no piso, R$ 61, mas que essa situação mudou bem a partir de junho, em termos de preço, né, muito em função das perspectivas de chuvas para o segundo semestre, né? E a gente acredita que essa volatilidade de preços ela veio para ficar, né? E temos nos beneficiado bastante, né, em estar o tempo todo monitorando essas mudanças, né, e nos posicionando conforme a gente tiver uma oportunidade. No slide 14, é um ponto que até o ano passado muito pouco se falava. A gente chegou a comentar no primeiro trimestre desse ano, no segundo, mas o efeito tinha sido pequeno. E agora foi bem mais pronunciado no terceiro trimestre e no quarto trimestre, que é o quê? Que a gente chama de modulação. É o efeito de como a geração de energia se comporta ao longo do dia, né, e como é que isso se traduz em termos de receita por conta da oscilação também do preço spot ao longo do dia. E a gente vem falando que o nosso portfólio, que é eminentemente 90 e poucos por cento de hidrelétricas, ele é um portfólio que está sempre positivamente exposto, né, a essa oscilação de preços. E como é que se traduz em termos de receita? Num cenário onde não existiria essa volatilidade de geração hidrelétrica ao longo do dia e de preço ao longo do dia, que se ela estivesse gerando na média e o preço fosse sempre o médio durante o dia, o que nós teríamos? Nós teríamos uma receita que seria nada mais do que a multiplicação entre o volume e o preço, na média. Aqui na tabela da direita, é basicamente essa receita que a gente dá, a receita dia, daria 421 milhões. Mas por conta dessas oscilações, tanto da geração quanto dos preços, né, e aí tem que se fazer a conta hora a hora, né, quanto eu gerei, quanto eu vendi naquele momento pelo preço, a nossa receita no final do dia teria sido de 431 milhões. E o efeito modulação é basicamente essa diferença. No nosso caso, a gente entende que deveria ser sempre de zero para positivo, né, mas tem outras fontes que embutem um certo risco, né, que pode ser bem negativo. Quanto seria esse prêmio para as hidrelétricas? No terceiro trimestre, que a gente ainda tinha uma oscilação relativamente pequena de preços, essa diferença entre o que seria a média, que seria de fato, né, no horário de venda, deu R$ 3 mais ou menos, R$ 3 a R$ 6 de diferença a mais para a hidrelétrica. Em outubro, esse ganho já foi quase que 6 vezes o valor, né, do trimestre inteiro. Então, para mostrar o impacto de fato, né, que essa volatilidade que veio para ficar vai ter nos nossos resultados para frente. No slide 16, aí entrando um pouquinho, só mais dois destaques agora financeiros. Nesse trimestre, nós tivemos a repactuação do GSF Tucuruí, que trouxe uma receita de aproximadamente R$ 1,3 bilhão. Além disso, por conta do nosso contrato de compra e venda das térmicas, que parte da energia estava sendo vendida para Amazonas, e pelo contrato estar sendo honrado, né, nós revertemos quase 400 milhões de provisões que havíamos feito no segundo trimestre, referente a essas vendas de energia. Além disso, no nosso resultado societário, nós reconhecemos uma receita de aproximadamente 6 bilhões na transmissão, né? Em termos de lucro, daria mais ou menos 5,4 bilhões o impacto no lucro. O quinto item já comentamos, que é a dos empréstimos compulsórios, e o sexto também, da nossa sólida posição financeira. No slide 17, os principais destaques, como eu havia comentado na receita, foi a receita de venda da repactuação do GSF Tucuruí, com uma queda na receita da transmissão por conta da revisão tarifária. Parte dessa receita que caiu na transmissão, ela desaparece a partir do julho do ano que vem, a transitória. Do lado do EBITDA, além do impacto da receita, e do custo, que meio que veio em linha com o ano anterior, nós tivemos o ganho, pela reversão da provisão dos recebíveis de Amazonas, né, como eu havia comentado. E, por fim, no lucro reportado, queria destacar, né, que dos 7 bilhões e meio, que é o lucro ajustado, 5,4 bilhões vem desse efeito da remensuração, né, da base de ativos da transmissão por conta da revisão. No slide 18, entrando no PMSO, para fins de comparabilidade, como no ano anterior, nós não havíamos apropriado trimestralmente a despesa estimada de PLR ao longo dos trimestres, nós lançamos no trimestre do ano anterior, o que seria essa despesa, para fim de comparar com o trimestre desse ano. Então, no IFRS, que a gente chama ajustado, já está lançado no P esse efeito. O nosso custo, ele já vem caindo do P, muito em função de todos os desligamentos que nós fizemos, de recontratações também, desde a privatização. Na linha de serviço, que eu comentei, aí comparando não com o terceiro trimestre do ano anterior, mas com o segundo trimestre desse ano, né, teve sim um certo diferimento de algumas ações por conta da incorporação de Furnas. E na linha de outros, nós concluímos aí sim toda a revisão dos nossos depósitos judiciais, que no final teve um impacto líquido de 64 milhões no resultado, mas parte dele transitou como despesa de outros, no PMSO, 220 milhões, parte transitou na linha de provisões, de contingências, que eram contingências que ainda estavam provisionadas, mas já haviam sido pagas com as baixas dos depósitos no passado, e também de correções monetárias desses depósitos que foram baixados, que transitou pela linha financeira. Por fim, lembrando que dentro desse 1 bilhão 692, tem um custo do seguro do GSF de Tucuruí de 74 milhões, que provavelmente a partir do quarto trimestre desaparece. No slide 19, entrando um pouco nas provisões, acho que já comentei quase todas elas, lembrando da baixa aqui que nós fizemos pelo compulsório de 300 milhões e pela reversão também de contingência relacionada aos depósitos que nós ajustamos. São os principais highlights. E todo o restante estão muito mais relacionados ao ano anterior do que, de fato, a esse ano. Eu acho que com isso podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, informe o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior da sua tela. Pedimos, por gentileza, que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando o nome e a empresa. A primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Safra. Carolina, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Duas perguntas. A primeira ainda sobre custos, né? Dá para ver a evolução no ano contra ano, mas a gente ainda tem um pouco de volatilidade entre trimestres, por exemplo, se eu comparar PMSO desse tri com o trimestre passado, e aproveitando que vocês comentaram um pouquinho sobre esse plano de demissão consensual, vocês conseguem ajudar a gente a entender aqui o que tem de recorrência no que a gente viu do terceiro tri de fato? Contra o segundo tri, e de repente o que a gente pode esperar, pelo menos de tendências, para os próximos trimestres, tá? Acho que gerou bastante dúvida em relação a essa questão de recorrência. E a segunda é sobre mercado de energia, né? Olhando o balanço energético e vocês, a gente sabe que tem uma estratégia para talvez ainda não ter 100% de exposição de fato do que vocês venderam de energia, mas algumas empresas do setor divulgaram uma série de balanços energéticos com vendas relevantes para 2026 até 2028. Então, se vocês pudessem passar e vendas a preços como tão altos quanto R$ 170, R$ 180 por megawatt-hora, vocês até colocaram um nível de preço mais alto nesse trimestre, também no dentro do balanço de vocês. Se vocês puderem comentar se vocês também conseguiram fazer movimentações e comercialização de energia para períodos mais longos, além de 2025, e dois, se esse nível de preço que a gente viu para outras empresas é de fato o um nível coerente com o que vocês estão vendo de demanda para contratos de vocês. Obrigada.
Obrigado, Carol. Bom dia. Carol, o PMSO, eu acho que a fala deixou claro o compromisso que nós temos numa trajetória de redução substantiva do PMSO, tá? Nas mais diversas linhas. São inúmeros exemplos de procedimentos que nós adotamos aqui na companhia. Você pode continuar acreditando nessa queda, não queria te dar um número de recorrência, mas os números que a gente acabou de passar, de um número abaixo de 7 bilhões para esse ano, abaixo de 6 bilhões ano que vem e aproximadamente 5,5 para 2026. Essa é a trajetória que vai estar nas peças orçamentárias que a companhia vai submeter na discussão da diretoria executiva e no conselho de administração, tá? Isso é um compromisso inabalável da companhia, e a gente acha absolutamente factível de atingirmos esses números e essa performance, tá? Com relação às questões envolvendo a nossa atuação na comercialização de energia, eu peço a palavra aqui do nosso vice-presidente, Pedro.
Obrigado, Ivan. Obrigado, Carolina. Vamos lá. No curto prazo, a gente capturou muito essa volatilidade de preços aí que houveram, né, devido à restrição de hiena no último trimestre. A gente vem aumentando a nossa carteira de clientes aí para mais de 700 clientes, que foi projetado, né, acho que até agora até mais. E a longo prazo, obviamente, que tem uma volatilidade menor, se a longo prazo, mas é importante salientar, Carolina, que O Brasil está passando por um momento de mudança no setor de energia, onde existe um grande desafio relacionado às renováveis variáveis, às renováveis intermitentes, como o pessoal conhece. Essas renováveis variáveis estão com mais dificuldade de serem implantadas aí a longo prazo, a médio e longo prazo, e isso pressiona preço para cima, sem dúvida nenhuma. Você não tem a mesma quantidade de projetos que foram feitos nos últimos 10 anos, planejados para os próximos 5 ou 6 anos. Por que isso? Porque esse tipo de geração, como o nome já diz, intermitente, ele tem a questão que foi explanada aqui pelo Ayama sobre a questão da modulação, tem outros desafios, como é o caso de curtailment, que já está até famoso essa palavra, né? Um efeito muito muito ruim aí para as variáveis, e também custos de implantação, CAPEX, OPEX, que vem ferindo esse tipo de geração de energia. Então, isso pressiona que o preço, como um todo no mercado, tenha um viés de alta.
Tá certo, pessoal. Obrigada.
Obrigado, Carol.
A próxima pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Bruno, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem, na medida do possível, sobre as perspectivas para investimentos em reforços e melhorias. Se vocês pudessem confirmar o valor esperado para esse ano de 2024 e se esse número é uma boa proxy para os próximos anos. Um follow-up em cima disso. Seria interessante se vocês pudessem comentar sobre o processo regulatório para aprovação desses investimentos, como é que tem sido e o que vocês esperam daqui para frente. E um último comentário relacionado a isso também é como é que vocês têm visto a tendência de preços de equipamentos. Eu entendo que vocês têm uma vantagem grande por serem o maior player de transmissão do país. Então, no relativo com outros players, certamente a Eletrobras é muito competitiva e para fazer reformas e melhorias entendo que vocês se beneficiam também na compra de equipamentos, mas é mais para entender na margem o que vocês têm visto com relação ao preço de equipamentos, dada essa depreciação do câmbio. A gente tem visto alguns players que são listados, que vêm nesses equipamentos reportando resultados e margens fortes. Então, é mais para entender assim, a perspectiva de rentabilidade desses investimentos daqui para frente. Obrigado.
Bruno, vou ter que acionar aqui três vice-presidentes, mas vamos lá. Vamos começar pelo Hélio para falar um pouco da questão do CAPEX e reforços e melhorias. Eu passo em seguida para o Límpio para falar um pouco da questão da regulação e termino com o Renato para falar dessa questão do preço dos equipamentos. Hélio, por favor.
Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro ponto, com relação ao volume, né? A gente fez uma trajetória aí dos últimos anos, realizando perto de 2, 2,5 no passado. Esse ano a gente está fazendo mais. Já vamos passar de 3 bi, e logicamente é um sinal da evolução. A gente enxerga os próximos anos com um potencial de executar ainda mais, né? Relevante não é só o volume, mas é executar bem feito. Então a gente está assegurando que o crescimento também ele seja proporcional à nossa capacidade de execução, fazendo prazo, orçamento. Então isso tudo a gente está modulando. O segundo ponto, e a questão da aprovação dos reforços e melhorias, a gente tem um backlog bem interessante de possibilidade de investimento e trabalho em conjunto com operação com engenharia primordial, quer dizer, primordialmente trabalhando na questão de segurança dos nossos ativos, de preservar os nossos ativos, e isso logicamente vem com uma remuneração adequada. Então a gente dessa forma, a nossa percepção é que o regulador tem buscado incentivar a gente também a promover mais investimentos, a catalogar mais investimentos para que a gente realize mais, né, cresça o sistema e melhore a nossa operação. Então, esse é um pouco a tônica. A gente enxerga que tem bastante espaço ainda para crescer, nos próximos anos.
Bom dia a todos, bom dia, Bruno. Só complementando, o ponto do Hélio. Na transmissão, nós temos uma regulação, muito bem consolidada, especialmente em termos de reforço e melhoria de grande porte, pequeno porte, em que alguns são autorizados previamente, outros partem dos agentes, identificadas as necessidades para aumentar confiabilidade também, naturalmente fazendo todas as análises de viabilidade econômica, que alguns são reconhecidos durante o processo de revisão tarifária.
A gente acabou de concluir, nesse trimestre, o processo de revisão tarifária do ciclo 2018-23. Tivemos reconhecimento das receitas dos investimentos. Já estamos trabalhando para o ciclo da revisão de 2028, iniciando toda a parte de gestão da base regulatória para que a gente tenha cada vez mais otimização no nosso processo de reconhecimento dos investimentos realizados, considerando as taxas regulatórias definidas pela agência.
Obrigado. Renato, por favor.
Bom dia, Bruno. Então, o mercado segue, né, com alta demanda, existe sim a tendência de aumento nos preços, seja pela pressão na matéria-prima, né, que segue alta, mas também pela alta demanda pelos equipamentos e a falta de capacidade produtiva, né, de curto prazo. Os fornecedores, apesar de terem planos de expansão nas suas fábricas ao redor do mundo, eles não conseguem reagir e também não investem tão rapidamente, né, eles esperam tendência de mais... confirmação de tendência de mais longo prazo no crescimento para implementar mais fábricas aí atender a demanda. A gente tem aqui ações de mitigação muito voltadas para a economia de escala, né, pelo fato de a gente ter consolidado as demandas de todo o grupo e estamos implementando contratos de longo prazo para alguma parte desses equipamentos, um estudo conjunto entre a área de operações, a área de engenharia e a área de suprimentos, identificando que tipo de equipamento, transmissão e geração, a gente pode fechar acordos em longo prazo, para a gente ficar num mix entre, né, acordo de longo prazo e spot, dependendo da situação, e a gente consegue mitigar e controlar melhor esses custos que pressionam, né, o nosso CAPEX aqui, e de forma a garantir as aceitabilidades esperadas de cada um dos projetos.
Obrigado, Renato.
Obrigado.
Muito obrigado, Bruno.
Lembrando que para fazer perguntas, basta informar o seu nome e a empresa através do ícone de Q&A. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do mesmo ícone, informando o nome e a empresa. A próxima pergunta vem de Marcelo Sá, do Itaú. Marcelo, seu microfone está liberado.
Olá, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação ao acordo coletivo. Vocês falaram que tiveram uma adesão de 65% dos funcionários. Eu lembro que existia ali uma pendência, se não me engano, em Furnas, em Chesf, mas Chesf tinha uma chance de reverter. Então, não sei se Chesf já teve ali a aprovação do funcionário de Chesf, talvez o pendente seria só Furnas. E queria entender o que tem de implicação dessa não aceitação ao acordo coletivo. Porque eu entendo que para esse funcionário que está fora do acordo, ele também perderia alguns benefícios que a Eletrobras paga para ele, né? Então seria negativo ele ficar fora do acordo. E fora do acordo, eu entendo que a empresa poderia demitir eventualmente se quisesse, só para entender quais são essas implicações, que para mim não está tão claro assim. Obrigado.
Marcelo, vou passar aqui para o Renato,
por favor. Renato. Marcelo, então vamos lá. Sobre a primeira dúvida, né, em relação às bases, a gente está hoje cerca de 2/3 das bases que aderiram ao ACT, né, 64,7%, inclusive a Chesf, que foi uma base que assinou um pouco depois das demais. Então, a gente tem hoje uma cobertura com a ACT, nas regras do ACT, para 64,7% das bases. Realmente, né, a base Rio aqui, que representa a Furnas e uma parte da holding, ela segue fora da ACT, mas, ao mesmo tempo, né, o próprio ministro Toffoli entendeu que o acordo coletivo anterior já venceu, então, neste momento, está correto a interpretação. Essa base do Rio está fora da ACT, ela está na CLT, literalmente. E, por consequência, sem os benefícios que a ACT anterior cobria. A gente fez a proposta, obviamente, nos mesmos termos, que é uma proposta muito vantajosa para os empregados, né? Para adesão desse grupo. Esse grupo resolveu não aderir, segue aí nas conversas, aberto às conversas e com intermediação do TST, mas para o momento atual a gente está seguindo a nossa vida normal aí de reposição dos funcionários, de otimização dos recursos, nessa linha com 2/3 da companhia geridos pela CT e 1/3 da companhia sem você ter gente.
Só para entender, porque acho que estava escrito um comentário na apresentação, que o acordo coletivo foi um aumento de 4% e pouco em termos reais. É isso que vocês propuseram para ter essa adesão? E por que Furnas não aceitou? Se você puder comentar, qual é o principal pushback, o que eles estão pedindo?
Vamos lá, o reajuste, né, o que a gente teve de benefícios no a CT, tem sim uma correção de inflação apenas para salários até R$ 6.000, né, que é a base mais operacional. O que ficou acordado para aquilo que é acima de R$ 6.000 e para as demais empresas, a gente não precisa ter correção da inflação nem no salário nem no benefício. Né? Então, isso é o que ficou na CT vigente. Por isso aí o reporte que o Ayama comentou sobre o impacto para o PMSO. Com relação a Furnas, eles sinceramente mudam de posição, dependendo da situação. Muita gente se sentiu próximo ao acordo com as condições atuais. Eles pedem sempre algo, reabrem a negociação. A gente continua com a porta aberta aqui para conversar, né? Com o apoio do TST quando necessário. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhum aceno da parte deles que eles desejam aderir ao nossa CT. E nós também não temos nenhuma intenção de mudar o nosso posicionamento por enquanto.
Ótimo. Muito obrigado aí, pessoal.
Obrigado, Marcelo.
A próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Santander. Guilherme, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, eu queria voltar no tema que a Carol levantou do PMSO. Vocês mencionaram o compromisso de 5,5 bi até 2026, né? Olhando lá para o número que a empresa mostrava em 2023, fazendo os devidos ajustes de inflação, parece parecido com o guidance anterior. Eu só queria entender se vocês já olharam para o número anterior e aí vocês fizeram uma avaliação que, de fato, esse é um número que seria possível de ser atingido, ou vocês poderiam eventualmente olhar para o número anterior e revisar de maneira que a gente pudesse ver um número diferente desse 5,5 bi em 26. E a outra pergunta é em relação à estratégia de comercialização. A gente tem visto, na verdade, em relação ao mercado de comercialização, a gente tem visto algumas notícias falando sobre um risco crescente de inadimplência entre as comercializadoras. Eu queria entender se vocês têm visto esse risco se propagando perante o mercado e se vocês acham que teria algum tipo de, poderia impactar de algum modo negociações, principalmente em relação ao preço de energia nesses últimos dias, se vocês puderem comentar um pouquinho desse tema. Obrigado.
Obrigado, Guilherme. Com relação à trajetória de PMSO, a gente nunca estimula vocês a acompanharem variações trimestre a trimestre, tá? Porque elas podem ter eventos extraordinários, de natureza diversa. Por isso que é bom olhar sempre a tendência. Então, prover e dar essa informação sobre esta tendência é que é relevante. E você, só lembrando aqui, o valor que a gente deu lá em 23, né, valor nominal, quer dizer, tem que ser atualizado pelo próprio crescimento natural de inflação, etc., que hoje não é um privilégio somente de um pedaço do planeta Terra. Várias geografias enfrentaram repiques inflacionários. Mas o que a gente queria confirmar era essa trajetória de redução. E eu diria para você que o compromisso que nós temos é de revisitar, não com base em médias ou com base em históricos, mas com base nas novas tecnologias que a gente está implementando todo dia para buscar processos cada vez mais eficientes e até para questionar a existência de alguns processos que, porventura, a companhia ainda tem. Então, essa trajetória é a trajetória que será introduzida e será debatida nas peças orçamentárias dos próximos anos. A impressão que eu tenho é que o número que a gente pode entregar ou pode performar parece ser melhor, mas nós não queríamos nos comprometer com isso neste momento. Mas a visão que nós temos é que parece ser melhor. Com relação à comercialização, eu passo a palavra para o vice-presidente.
Obrigado, Ivan. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Realmente, houve aí nas últimas semanas ou dois meses atrás uma volatilidade, né, do mercado e certas comercializadoras passam por situações, quando tem uma volatilidade muito grande, passam por situações mais críticas em seus balanços. A gente viu isso, está vendo, isso é característica de um mercado com uma vol muito, muito grande, como a gente sabe, também dá um gancho para que esse mercado comece a amadurecer ainda mais. Para o futuro, a gente não vê um impacto, não esse tema especial, um impacto nos preços, mas, na realidade, é uma junção de vários fatores. Nós não estamos expostos a essas empresas, a essas comercializadoras que estão aí passando por essas dificuldades, e as que poucas que a gente está trabalhando, a gente até mesmo renegociou, até com um recanto interessante. A Eletrobras trabalha com um range de contraparte muito saudável, muito sedimentado aqui no mercado, e o que a gente vê é que isso pode ser o início de uma maturidade maior do mercado livre de energia aqui do Brasil.
Obrigado, Ivan. Só complementar muito rapidamente sobre a importância da pauta de segurança do mercado, que é uma pauta liderada pela ANEEL e pela CCE, e que ainda, sem dúvida, ainda há muito trabalho a ser feito, mas já tivemos avanços muito importantes, especialmente no trabalho que a CCE tem feito de monitoramento do mercado. Períodos de maior volatilidade, como observamos, eles trazem certamente uma atenção maior dos agentes, mas essa atuação dos agentes também caminha ao lado da agenda regulatória que tem avançado no sentido da segurança de mercado, que é algo extremamente importante, especialmente quando a gente olha o horizonte de ampliação do mercado livre, como tem sido amplamente discutido e avançado, de fato, em medidas como a Portaria 50 a partir desse ano.
Obrigado, Lito. Obrigado, Lito.
Obrigado, pessoal.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro para que faça as considerações finais da companhia.
Agradecendo novamente a participação de todos e colocando, evidentemente, a área financeira de RI à disposição para perguntas adicionais. Muito obrigado a todos.
A conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.